E agora vamos falar de segurança. Quem não quer viajar, deixar sua casa bem fechada, tranquila e voltar a encontrar exatamente como você deixou. Mas existem tecnologias para melhorar a segurança de uma residência? Quais os meios para você poder sair e ter sua casa segura? Alguma dica que você pode ter antes de viajar? Para falar um pouco sobre isso, eu converso agora com o especialista em segurança, também empresário do setor de segurança, Michel Felipe. Senhor Michel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala de segurança, claro que todo mundo quer, mas boa parte de nós, infelizmente, tem que pagar para isso. Quando se fala de segurança da residência, em alguns casos se recorre a tecnologias, a investir em tecnologia. O que é de moderno hoje para se garantir a segurança de uma casa quando se vai viajar?
Hoje nós temos diversas tecnologias disponíveis no mercado que aumentam muito a segurança do imóvel do nosso cliente. Principalmente quando a gente pode agregar a área de alarme com o circuito fechado de televisão, ou seja, a utilização de câmeras no imóvel. Então, hoje você pode estar vinculando ou um disparo do sistema de alarme, além de um tático ir lá fazer a vistoria do local, você está visualizando o que está ocorrendo lá em tempo real. Seja a empresa de segurança através do seu sistema de monitoria, visualizando essas imagens, como o próprio cliente através do celular, ele pode estar visualizando também.
Então, o cliente com o celular na praia, por exemplo, ele pode visualizar a casa dele, fazer uma observação pelo celular?
Pode, pelo celular, pode por um notebook, por um tablet. Qualquer sistema que ele consiga hoje acessar a rede de internet, ele consegue visualizar as imagens da residência dele, por exemplo.
Já é possível alguém à distância fazer, por exemplo, alguma movimentação em casa? Ligar uma luz, por exemplo, de um ambiente, programar a ligação da luz na residência?
Você hoje, no sistema de alarme, você permite diversas ferramentas. Dentre elas, a automação da sua residência. Como é que se ocorreria essa automação da residência? Você pode já deixar pré-programada algumas luzes pelo sistema de alarme acender e apagar de determinados ambientes, como determinadas funções, até de ligar ar-condicionado, desligar ar-condicionado, acende uma luz externa, apaga a luz externa, acende alguma luz interna, como também é possível ser feito isso do seu celular ou do seu tablet, você estando em outro país, ter acesso ao seu sistema de alarme. Você vai na função de automação e coloca para acender aquela luz naquele momento, por exemplo. É possível ser feito também.
Dá aquela aparência de movimentação na residência.
Exatamente. Vai ser como se você estivesse indo da casa e você movimentando tudo a 1.000 quilômetros de distância.
Aquela velha dica de vamos avisar os vizinhos que eu estou viajando.
Se você tiver um vizinho de confiança, é interessante que a pessoa saiba que ela pode estar observando alguma movimentação estranha na região. Tá? Mas é importante que seja uma pessoa realmente que você confie, porque senão às vezes pode estar vazando informação, não que a pessoa tenha uma má intenção, mas se ela vazar essa informação pode estar deixando mais exposta a sua casa ao risco, né? E é muito importante fazer aquela suspensão dos serviços de coleta de jornal, de entrega de jornal, entrega de revista, porque isso aí acaba evidenciando a ausência da pessoa do seu imóvel.
Ou seja, fica aquela aparência que a casa realmente está sem ninguém, a correspondência fica toda em cima da calçada, do gramado.
Exatamente. Isso aí deixa claro, né, que a casa está vazia e acaba aumentando a visão do provável assaltante, né, de ser um local que tem uma maior vulnerabilidade por esse motivo. Né? Mas é importante sempre a pessoa estar alinhando as ferramentas de segurança hoje dela. Hoje nós temos uma ferramenta de segurança bastante interessante também, que é o controle de acesso. Como é que isso ocorre? Você tem lá na sua casa, em vez de estar usando as chaves, você vai usar, em vez de ter a fechadura, vai ter um controle biométrico para abrir a sua porta, ou vai ter um controle através de senhas ou de um cartão magnético. Isso tem algumas facilidades. Né? Então, você, em vez de ter que deixar a chave com o seu funcionário, você dá uma senha para ela, mas essa senha só abre a porta de tal hora até tal hora. Então, não é qualquer horário que aquela senha permite abrir a porta. Então, você consegue ter diversas funcionalidades a mais no controle de acesso ao seu imóvel e sabendo quem é que vai estar lá e quem que não vai estar. O risco de perder uma chave, é uma chave antiga que foi perdida, alguém tem essa chave, isso acaba inexistindo com essa nova sistemática de controle de acesso.
Aí o que é pior, aquela aparência, aquelas casas que tem grade e tem não tem? Você fala, a casa tem que ser murada, cobrir a fachada, outros consideram que não, tem que ter as grades expostas. Nesse caso de quem vai viajar, quem tem a casa exposta, somente com a grade de ferro, por exemplo, quem tem o muro que tapa a fachada da casa, o que é menos pior ou o que é melhor?
Na verdade, a grade ela tem um facilitador, principalmente para a empresa de segurança, que a gente consegue ter maior visibilidade da área de dentro da casa. assim, se tiver alguém no jardim ou tiver feito alguma danificada, alguma coisa no imóvel, a gente tendo essa visão facilita muito mais para a gente de segurança identificar se está havendo alguma ação delituosa naquele momento ou não. E a gente sempre identifica que, independente se for grade ou muro, a existência de uma cerca elétrica em cima é um fator inibitório bastante contundente. Além de que a cerca elétrica vinculada ao sistema de alarme, nós conseguimos identificar quando houver essa violação da cerca. Então, a gente consegue saber se o imóvel está sendo violado ou não.
Michel, aqui tem o nosso ouvinte, o Júlio César. Ele pergunta o seguinte: ele costuma viajar e deixar a luz acesa na casa dele. Ele está fazendo bem ou mal?
Se ele deixar a luz ficando acesa durante o dia, eu acho que é pior do que ela deixar ela apagada permanentemente. Porque ele vai estar dizendo, não tem ninguém em casa, está ficando direto a luz acesa. E à noite a pessoa já, se ela teve qualquer tipo de preparação para uma ação delituosa, ela já vai saber, vai facilitar a ação dela.
Agora tem outro vídeo nosso aqui, o Pedro Henrique, ele fala o seguinte: o condomínio ajuda a segurança, aquela relação de estar num condomínio fechado ou não? Ou a insegurança é a mesma, fora ou dentro do condomínio?
O que o condomínio gera é uma maior sensação de segurança, mas a segurança em si, ela só é aumentada no aspecto da chegada na residência do morador do condomínio, porque ele tem um porteiro 24 horas. Mas em relação ao risco de sofrer um furto à residência dele, estando dentro de um condomínio ou fora de um condomínio, o risco se torna o mesmo, porque ele vai ter o muro dele, uma área externa, né, se ele for uma casa de condomínio que tem um muro para área externa, igual de uma residência que está na rua. Então ele tem o mesmo risco e às vezes a sensação de segurança faz com que ele invista menos em proteção e se torne até mais vulnerável a uma ação delituosa.
Animais na casa ajudam?
Os animais, na verdade, sim. Se tiver um cachorro, né, realmente feroz, bravo, pode fazer algum tipo de aspecto inibitório. Mas só que nós temos hoje algumas dificuldades quando você fala só em o cachorro como proteção, porque pode ser dado uma forma de ser inibida a fração do cachorro, e aí a pessoa não tem outro sistema de segurança que agregue, então pode até gerar um aspecto que dificulte a segurança, porque a gente vê o cachorro, ele é um fator inibitório, mas tem formas de se inibir a ação de proteção do animal, né?
Nós estamos vivendo uma emergência da classe C. Claro que a segurança das residências, a nossa segurança deveria ser quase que toda ela coberta pelo poder público, mas alguns de nós procuramos uma saída privada, a empresa privada de segurança. Cresce muito nessa época, dona, a procura de serviços das empresas privadas de segurança?
Cresce bastante. Aqui na nossa empresa, no mês de dezembro, na verdade, a gente trabalha já, boa parte do ano a gente trabalha próximo da nossa capacidade máxima produtiva, mas em dezembro a gente chega a não ter como, às vezes, atender algum cliente que chega em cima da hora pedindo para instalar um sistema de alarme, porque a demanda se torna muito grande, as pessoas em cima da hora querendo viajar e contratar o serviço. A gente faz o possível para estar atendendo, mas a demanda se torna muito grande nessa época de final de ano pela contratação de serviços nessa área.
É muito diferente aquele que consome o produto constantemente durante o ano e aquele que só no final? Ou seja, qual é o perfil deste que chega na última hora e fala: preciso monitorar minha casa?
Olha, esse é aquele que geralmente acha que nunca vai acontecer com ele um problema de furto e que quando está para viajar ou ele sofreu algum dano ou ele se viu diante de uma situação que não tem jeito. Ele viu que se viajar e deixar a casa sozinho está correndo um risco muito alto de quando retornar das férias ter mais dor de cabeça do que tá relaxado às férias. Então, as pessoas que já pensam, já se preparam melhor, elas já vão contratando durante o ano o serviço, até porque mesmo a pessoa residindo, ela sai de casa nas suas ausências, a casa está exposta. Ou quando ela está na sua casa dormindo, é a proteção da sua família. Também tem essa preocupação. Não é só a proteção do bem, o patrimônio em si, mas da família que está lá dentro, a proteção dela. Então é uma grande preocupação também nesse aspecto das pessoas.
O Felipe tem aqui o nosso ouvinte também, o Gilberto. Ele pergunta o seguinte, ó, ele quer instalar uma cerca elétrica na casa dele para viajar. Ele tem que ter autorização para isso ou não? É só ligar para a empresa, instalar a cerca elétrica?
Tá, o que nós fazemos é o seguinte: para a cerca elétrica existe uma legislação, né, municipal, de como tem que ser instalado o padrão de instalação da cerca elétrica e tem que ser recolhido uma RP. Na nossa empresa, uma empresa que possui técnico responsável junto ao CREA, então a gente faz toda essa tramitação para ele. Não existe nenhuma necessidade prévia de ser feita nenhuma tramitação. Vindo direto da nossa empresa, que na patrimônio, a gente consegue ter toda a tramitação que ele precisa para ser instalado a cerca elétrica dele, por exemplo.
Agora, voltando àquela questão de quem procura hoje o monitoramento, nós temos aí um grande número de pessoas que financiam casas, um número de casas sendo construídas. é muito grande. Isso se reflete também no monitoramento? Na proporção em que cresce a construção civil, a casa própria, cresce a busca do monitoramento?
Sim, porque o que você falou até numa pergunta anterior ali sobre a classe C, né, emergindo, né? Então nós temos hoje uma nova classe de consumidores surgindo. Não só das pessoas que estão tendo seu imóvel novo sendo adquirido, mas também uma classe que tem maior poder aquisitivo, podendo contratar esse serviço e trazer essa segurança para sua família, para o seu patrimônio, a tranquilidade dele. Então hoje tem crescido tanto junto com as construções, que a gente faz o monitoramento das obras, de muitas obras, como também de novas pessoas que já tinham casas, mas agora contratando serviço para ir tendo segurança para sua família.
Qual é o monitoramento mais comum que as pessoas procuram?
É a cerca elétrica vinculada ao sistema de alarme, chamando na central de operações nossa. Esse é o mais comum, né? Então a pessoa instala uma cerca elétrica, bota uma central de alarme vinculada ao sistema de monitoramento, que se disparar o nosso tático vai até o local fazer a vistoria.
Agora, quando se fala de segurança, de monitoramento, de câmeras, né? Isso acaba inibindo? Hoje, vamos pensar assim, os assaltantes também avançam tecnicamente na proporção em que avança a tecnologia em segurança?
Nós dizemos o seguinte, enquanto mais nós avançamos, os outros também vão, o lado contrário também avança, tá? Então hoje nós já identificamos alguns tipos de ações delituosas que eles têm já uma certa especialização em termos de sistema de segurança, mas sempre que existe um furto que acaba envolvendo essa especialização na área de segurança, geralmente esse meliante tem alguma informação do local, porque ele geralmente já sabe onde é que estão os sensores instalados, como é que é o funcionamento da cerca elétrica. Então, eles tentando, por um lado, inibir a detecção eletrônica, e as empresas de segurança, obviamente, a gente vai incrementando com novas ferramentas, novos dispositivos eletrônicos que permitam aumentar a segurança do nosso cliente.
Quando você fala em ações dos assaltantes, vamos pensar nas câmeras de segurança. Isso é um tema polêmico, tem reportagens que acabam se pautando muito nesse tema. As imagens que as câmeras de segurança captam e, de repente, há um assalto e a polícia precisa disso. Isso fica com o morador? Isso fica com a empresa de segurança? Quem é que monitora essas imagens? Quem é que controla essas imagens?
O que é muito importante é o seguinte, é o local de armazenamento das imagens, porque a pessoa tem que estar, essa imagem tem que estar em um local protegido. E se tiver vinculado a um sistema de monitoramento de uma empresa de segurança, é melhor ainda, porque a gente consegue identificar, né, se houve um disparo no setor de um alarme, já busca aquela câmera para fazer a visualização, já sabe o que está ocorrendo naquele momento. Então, se for alguém tentando até inibir a câmera, o funcionamento da câmera, você já vai detectar na hora e poder encaminhar já uma equipe de agentes de táticas até o local para poder fazer a proteção. E nós hoje, em auxiliar ao processo de câmeras, nós temos alguns tipos de sensores que eles conseguem detectar quando estão sendo inibidos, que a gente chama de sensores que permitem anticamuflagem. Então, mesmo que a pessoa pegasse, jogasse um casaco por cima do sensor ou pintasse a frente do sensor, ele identifica que está sendo sofrendo um processo de bypass, né, que está sendo alguém está tentando burlar o sistema, e automaticamente ele já encaminha para a central como sendo um disparo ocorrendo no local. Então, felizmente, hoje nós temos tecnologias, né, que são muito avançadas e que conseguem, mesmo com a tentativa do meliante de inibir o sistema de segurança, ele conseguindo dar um bom resultado para o nosso cliente.
É possível ter uma noção de quantos por cento hoje das casas são monitoradas? Ou seja, qual o percentual de residências que o monitoramento privado atinge?
Olha, hoje nós acreditamos que em Maringá devemos ter na casa de 15 a 20% das residências monitoradas. Tá? Então é um percentual bastante alto, mas ainda representa um mercado ainda bastante com possibilidade de expansão.
É um mercado que tem muito para crescer ainda.
Tem muito para crescer. Para ter um dado só estatístico, a Espanha, que é um país bem menor que o Brasil, tem 9 vezes mais residências monitoradas que no Brasil, sendo que a população espanhola é bem inferior à brasileira. Então dá para ver que temos muito mercado ainda a expandir nessa área de segurança eletrônica.
No caso da Espanha, todo esse custo privado. É o proprietário que banca todo esse monitoramento.
É o custo privado. É o centro de monitoramento similar ao que ocorre no Brasil. Eles têm lá hoje.
O senhor considera que esse monitoramento feito hoje pela empresa privada, o custo dele ainda é muito elevado para o padrão brasileiro? Ele tende a reduzir?
O custo, acho que já chegou num ponto já bastante baixo. Ele agora tende a manter uma estabilidade. porque a gente via no passado valores bem mais altos sendo cobrados. Mas similar ao que aconteceu na área de telefonia, a área de segurança eletrônica, ela foi tendo, os seus custos foram caindo com o tempo. Mas chegou agora num patamar que não tem muito mais margem para se reduzir, né? As empresas ganharam já escala suficiente de mercado, chegaram num preço bastante competitivo, bastante atrativo para o consumidor. Hoje não é caro o sistema de segurança eletrônica implantado, ele é barato hoje. Nós temos planos aqui na Patrimônio que a partir de R$65 por mês a pessoa já pode ter um alarme monitorado. Vai depender de que tipo de serviço ela vai querer complementar no seu sistema. Mas é um sistema hoje que o custo ele é baixo, ou seja, é acessível a todo mundo já hoje.
Tem uma pergunta do nosso ouvinte aqui, o Ricardo, ele pergunta se quem faz monitoramento da sua casa vai fazer um seguro, tem desconto do seguro com monitoramento?
Algumas empresas de seguro elas já realizam desconto para quem tem o seu alarme monitorado, como algumas já têm, inclusive, exigindo que se tenha o alarme monitorado. Em caso de rastreamento veicular, isso é mais forte no mercado de seguros. Então, nós atuamos também na área de rastreamento veicular e nós somos hoje homologados em mais de 7 seguradoras. E os nossos clientes, normalmente, eles têm uma faixa de desconto na sua apólice de seguro veicular de 15% a 25% por ter o nosso rastreador instalado.
Senhor Michel Felipe, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBL.
Eu que agradeço, sempre que precisarem, estou à disposição.
Conversei com o Michel Felipe, que é empresário do setor de segurança, também é técnico, né, no setor, especialista no setor de segurança. Falou sobre o monitoramento das residências e também algumas dicas de como viajar e ter cuidados com sua residência para evitar problemas. Desde fazer com que as correspondências que deveriam ser entregues no período de férias sejam entregues em outros endereços. Falou também da questão de não deixar luz acesa o tempo todo em casa, se for avisar um vizinho, que seja um vizinho de segurança. E as casas que têm grades na frente, na fachada, elas são melhor monitoradas do que as casas com os muros que encobrem a fachada. Daqui a pouquinho vai estar em nosso site esta entrevista, www.cbnmaringá.com.br.